Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Hoje nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos tanto no esporte, na aventura. Nós vamos na ciência do esporte, da aventura, de como é que são feitos alguns movimentos no cinema. Vamos conversar com o físico Vitor Mamana. Seja bem-vindo, Vitor. Você está no mudo.
Isso. Muito obrigado, isso. Vera. Muito obrigado, Yuri, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é uma noite muito especial para mim.
Olha, o Vitor, o João Nascimento já está dando. Oba, Vitor é incrível. Verdade, né? Uma pessoa incrível da física, Vitor. É impressionante, né? Eu nunca... quando o Yuri e eu te conhecemos, que já faz alguns anos, eu pensei, meu Deus, a gente tem um amigo que é físico, que é... A gente sempre pensa aquelas pessoas meio malucas e tal. Tu é um pouquinho, né, Vitor?
Um pouco, sim. É verdade.
Pelas coisas, pela criatividade, tudo que você faz, trabalhando com educação, com esporte, até com desastre. Eu estou muito curiosa para ouvir um pouquinho mais. Como é que começou essa tua história de vida na física?
Pois é, eu acho que eu sempre quis ser físico, né? Desde pequeno eu sempre dizia isso, né? Na verdade, eu comecei dizendo que eu queria ser inventor, assim, né? Inventar coisas, e eu sempre fui muito curioso. Eu gostava bastante de matemática, gostava dessas coisas também. E também o exemplo do meu pai, da minha mãe, eu acho que influenciou bastante, que minha mãe é física, meu pai é engenheiro, e a gente tinha em casa bastante atividade relacionada a essas coisas, né? Então, sempre foi uma coisa que acabou estando presente na minha vida, né?
Ah, então tu teve todo o apoio deles, né? Teve que estudar, se especializar em física.
Pois é. Na verdade, eu sou o único filho que acabou indo para essa área, né? Que meus irmãos foram todos para a área de administração. Eu brinco que eles foram bem mais espertos, mas eu gostava muito de física. O que eu posso fazer?
Verdade. Nesses anos todos, você... teve uma época que você foi diretor da CTI, do Centro de Tecnologia da Informação, é isso, né?
Exatamente. Renato Archer, né? Que é uma figura que a gente gosta muito de homenagear, né? O Renato Archer foi a pessoa que criou o Ministério da Ciência e Tecnologia. Né?
Em Campinas, né? E lá vocês desenvolveram muita coisa, muitos...
Exato.
Principalmente a piada, né, do...
Bom, a instituição tem uma história muito bonita, muito antes de eu ser diretor, né? Ele tem uma longa história de conquistas, né? E eu tive a oportunidade de ser diretor durante 8 anos, de 2011 a 2018. Né?
É bastante coisa. Lá vocês desenvolveram aquele sistema de movimento, de capturas de movimento, que é incrível. Nós temos até vídeos para mostrar.
Justo.
É fantástico isso. Tu podia explicar enquanto... Eu não sei se é possível, Yuri, estar rodando junto o vídeo e o Vitor ir falando para nós.
Então, na década de 80, no final da década de 80, a gente desenvolveu um novo tipo de tela de toque. Muito antes de falar em tela de toque, da forma como se fala hoje, né? Até tem uma patente que foi... Um pedido de garantia de prioridade foi registrado em 89, que também acabou resultando... na primeira demonstração do sistema de votação eletrônica. E esse dispositivo era muito versátil, e uma das aplicações era utilizar de uma forma manual, ele na frente de uma tela, você ia marcando os pontos anatômicos para poder avaliar atividades não só esportivas, mas pessoas ajudar pessoas com deficiência a interagirem com o computador, uma série de atividades. E tudo começou lá, né? Nessa, uma professora Laide, que é minha mãe, né, ela começou com uma tecnologia que se chama filmes transparentes, e a gente bolou um jeito de usar esses filmes finos transparentes para fazer essa coisa toda, resultou um monte de trabalhos e resultados. A partir daí, a ergonomia teve presente na minha vida de uma forma ou de outra, a psicologia experimental também, embora eu seja físico, né, acabou... O meu primeiro paper, na verdade, foi num congresso de psicologia, na verdade, para ser bem sincero. Lá em 1990 ou 91, não me lembro agora. ou até antes, nem me lembro. Mas a gente tinha esses resultados, né? E acabou que isso ficou na minha carreira durante muitos e muitos anos, né?
E é incrível esse trabalho que foi desenvolvido lá. Nós tivemos, pessoalmente, vendo também, tentando desenvolver, né? Todo esse trabalho junto com vocês, mas...
Então, na verdade, esse resultado que você está vendo aí é um projeto que eu coordenei, mas é o trabalho de uma pessoa que trabalhou comigo, que é o Ângelo Benetti, né, que é um craque em tudo que se refere à captura de movimento, animação gráfica, né? E ele, esse trabalho é um trabalho pioneiro, na minha visão, né, de capoeira. É um vídeo que tem muitos e muitas visualizações, né, um interesse muito grande, tanto na comunidade de captura de movimento, quanto o pessoal que faz capoeira, né?
Sim, do esporte também,
do
né?
Esporte,
e TVI, né? Agora o Yuri vai passar o do Kung Fu.
Tá.
Vale bacana. Ó, a Jaque Baum está dizendo que é bem importante até para a produção audiovisual, games, etc. Nossa pesquisa dos movimentos.
Exato. É. Jaque, uma querida do grupo Bola de Meia, lá de São José dos Campos, né? Uma referência. Esse é um sistema de captura lá do CTI, que também eu coordenei esse projeto, né? Aí já com a atuação também do Ângelo, de outros, eu não vou lembrar todo mundo que atuou nessa captura, mas aí já é um lutador de Kung Fu, ele está fazendo uma espécie de um kati, que eu acho que chama Wushu, né? E você captura, são 8 câmeras, né, capturando, a mesma tecnologia que foi usada no Matrix, aquele filme, né? E aí você está vendo essa possibilidade de capturar os movimentos e já um avatar ali, um esqueleto, né, sobreposto à imagem do lutador, né? E essa tecnologia, ela permite que você faça a captura, provavelmente, de movimentos, por exemplo, de movimentos para jogos ou mesmo para filmes, né? E com bastante precisão, né? A precisão é submilimétrica, na verdade. Um espaço, depende do espaço que você tem, você consegue ter um volume bastante grande, né? E aí já a mesma captura, só que agora colocada em cima de um avatar. Essa ferramenta é o Blender, que é uma ferramenta livre, tá? Aberta e livre, né? Está disponível para qualquer pessoa, essa ferramenta pode baixar na internet. Eu considero como uma das melhores ferramentas aí para fazer computação gráfica, e ela é plenamente programável em Python, para quem conhece linguagem de programação, né? Bem bacana mesmo. E o que vocês estão vendo agora já é a renderização, né, do avatar. Você vê que era um lutador homem, né? E agora uma personagem, uma jovem, né, lutando, mas na verdade os movimentos vêm daquele lutador, né, tá certo? Então é possível fazer essa animação. Uma tecnologia que já tem alguns anos, que vem sendo utilizada, né, no mundo, e muitos filmes foram feitos com essa tecnologia, né, mas um trabalho bem... assim, minucioso, né? Para você capturar uma imagem dessa, na verdade a captura é rápida, o problema é que você tem que fazer todo um tratamento, né, para recuperar partes do movimento, às vezes a mão fica escondida atrás do corpo, e nós tínhamos uma equipe bastante capacitada nessa área lá no CTI, né, fazendo essas capturas. Né?
Não, é incrível como fica, né? Os movimentos são perfeitos, claro, é realmente os movimentos de uma pessoa.
De uma pessoa, né? Uma curiosidade, né, que assim como a gente tem uma impressão digital, você pode também reconhecer uma pessoa a partir dos seus movimentos, né? Porque a forma de andar, por exemplo, é única para cada pessoa, né? E isso, inclusive, é uma forma até de invadir a privacidade da pessoa, porque você, olhando uma pessoa andando na multidão, mesmo que você não consiga fazer o reconhecimento facial, pela forma de andar você pode identificar a pessoa.
Que interessante, eu não sabia. Então é uma identidade o andar também.
O andar é uma identidade, né, da pessoa.
Que incrível isso. Olha esse aqui, são todos os movimentos.
Cada quadradinho daquele é uma das câmeras, e depois você junta todas as câmeras, né, você usa muitas câmeras para diminuir o número de pontos anatômicos que ficam escondidos atrás da pessoa, tá? Tá certo? E aí você vê que tem um marcador na espada, né? Então você consegue saber a posição da espada também, e aí já o avatar ali no canto direito já é um lutador com a espada, né? Ele tá com uma espada na mão.
E é um avatar, né? Olha só.
É um avatar, não é um ser humano, né? É. Hoje em dia já é muito mais difícil saber se o que você está vendo na tela é um ator de verdade ou se é um avatar, né? A tecnologia está num nível muito alto, né?
Os dublês estão perdendo espaço, quer dizer, ou não, os atores, porque já colocam eles...
Hoje em dia, você já compra os movimentos, né? Você fala assim, eu quero o movimento de um jogador, aí estão os atletas, né, que fizeram a captura, né, sempre bom a gente mencionar, sim. E a academia que nos apoiou aí nesse projeto. Mas hoje você compra os movimentos, né, você pode comprar o movimento de um jogador de futebol, você pode comprar, você entendeu? Você nem precisa mais fazer muitas das capturas, hoje você vai lá numa biblioteca de movimentos,
é impressionante, que é... Né? Impressionante, é a tecnologia, né? É a pesquisa de tudo, né? Eu não sei, Vitor, só para se tu consegue ver as mensagens, tem bastante gente escrevendo.
Tem bastante gente fazendo comentário. Algumas pessoas eu conheço, né? Queria agradecer, sim, aí a presença do pessoal. E o nosso papel é esse, é fazer a divulgação da ciência, como disse o Felipe, né? Que foi uma figura importantíssima aí no nosso programa Washington, um dos primeiros bolsistas nossos, né? E uma figura hoje que ocupa um espaço bem importante na sociedade. Então, fico muito feliz de te ver aí, Felipe.
Que legal, né? Eu também fico muito feliz de ver. O Spinelli também deu um oi.
Deu um oi, o pessoal está todo aí.
E ele está falando, isso é muito inspirador, os jovens amam. Falando de jovens, você está trabalhando com jovens, com crianças também em produção de filmes e todo esse trabalho, como é que está sendo isso?
Então, na verdade, o nosso trabalho, eu sou um físico, né? Formação de bacharelado clássico, eu nunca trabalhei com educação, mas depois acabei atuando num projeto de avaliação, de um projeto que foi proposto pelo MIT para o Brasil, né? Que é o One Laptop Per Child. E também minha filha nasceu, e a minha filha, eu comecei a observá-la e ela mostrava muito interesse nessa questão de programação, né? Foi bem simultâneo, assim, o projeto eu avaliei em 2005, minha filha nasceu também nesse ano, e comecei a me interessar, e quando ela fez perto de 6 anos, eu comecei a tentar ensiná-la a jogar, a criar seus próprios jogos, usando a linguagem Scratch que a gente tinha aprendido com o MIT, né? E, bom, tudo começou aí, né? Comecei a me interessar e aí comecei a fazer os joguinhos com ela. Eu falei, mas outras crianças também deveriam ter essa oportunidade, né? E eu, quando tive 8 anos de idade, perto de 8 anos de idade, o Papert, que é a pessoa que criou o logo, que é a inspiração dessa linguagem de programação, que é o Scratch, ele é um matemático, né? O Papert, ele veio ao Brasil e pelo convite da professora Fira Ripper, se não me engano. E uma das orientandas dele, na época, hoje uma figura importantíssima na área de educação, que é a professora Cecília Baranauskas, ela criou uma atividade na Unicamp para crianças. E eu acabei conseguindo me inscrever nessa atividade, acabei, né, participando e fiz o meu primeiro joguinho de computador com a linguagem Logo. Para mim, aquilo foi muito marcante, né? E aí, a partir daí, eu senti a necessidade de que eu poderia fazer o mesmo, né, pelas crianças, mas aí usando uma linguagem que é o Scratch, né? E hoje a gente tem um programa que tem uma variedade muito grande de atividades, não é só programação de jogos de computador, a gente faz também produção audiovisual, né? A gente tem vários produtos, produções audiovisuais que a gente faz com as crianças, mas sempre pensando no seguinte, nosso objetivo não é formar youtubers, né? A gente tem um certo cuidado também em não mostrar rosto de criança, uma série de boas práticas, né, de proteção das crianças, e aí desenvolvemos essa alternativa que é através de avatares ou de stop motion, né? E aí está o exemplo de uma professora que a gente trabalhou com ela, a Daniele, lá em Jacareí, em que a gente... aí já é uma outra história. Aí é a questão de como levar a programação de computadores remotamente no contexto da pandemia, né, sem que as crianças tivessem acesso ao computador. E esse vídeo, ele conta um pouquinho como a gente fez isso, né? Se o pessoal tiver curiosidade, uma escola muito bacana ali na periferia de Jacareí, uma professora super ativa, também a professora Wagner, e também atuou bastante fortemente. E Jacareí tem sido uma grande parceira por conta da Secretaria de Educação, a secretária Maria Tereza, a gente tem conseguido levar essa atividade, e foi a primeira cidade onde a gente atua em que a Secretaria de Educação conseguiu prover os notebooks para as crianças levarem para casa e fazer os joguinhos em casa. Então, eu tenho um super carinho por esse vídeo. Aí vocês estão vendo as crianças, né? Uhum. Com seus próprios avatares. Esse vídeo é produzido com as crianças. Tem vários vídeos, né? E eles produzem, às vezes, as vozes. E nesse caso, foi um joguinho de computador para o COVID. Tá? Então, tem assim, uma variedade muito grande de coisas que a gente tem feito. Esse é só um exemplo, né? Mas que eu tenho um carinho muito especial, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer a nossa atividade, que é uma atividade presencial, né, e que depende da vivência com as crianças, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer remoto, mas mantendo essa característica, né, e muito em função também dessa dedicação da professora Daniele, lá de Jacareí.
E são crianças de que faixa etária?
Aí, bom, eu acho que me deu um branco agora, mas eu acho que deve ser na faixa de 9 anos, mais ou menos, né? 8, 9 anos. Esse é o joguinho que nós fizemos, tá? Esse joguinho é um joguinho que você tem o coronavírus, né? E aí o jogador pode pegar o álcool, ele pode subir as escadinhas, daí ele pode pegar o coronavírus, né? Tudo isso foi construído a partir da especificação das crianças, né? O jogo tem som, é bem, bem bacaninho, assim, de jogar. E joga no celular, né? Joga no celular esse jogo, né? Também isso foi uma conquista, foi a primeira vez que a gente fez um jogo para celular, porque com a pandemia, você precisa chegar na casa das pessoas, as pessoas não têm desktops, né? Olha só, o pessoal tá me falando aí, de 9 a 10 anos.
Certo? A tia
Leia. A tia Leia e a Sarinha aí falando, né? E, então, tá aí. Uma coisa muito importante que está passando agora, todo o nosso projeto, ele é financiado por parlamentares, né? Então, nós temos os parlamentares que colocam as emendas parlamentares no CNPq, e com isso a gente consegue financiar os bolsistas que atuam em cada região, tá? A gente quase como se fosse um Bolsa Família da Ciência, né? Porque você, a criança, para poder receber a bolsa, a criança não, desculpa, o aluno do ensino médio, que é o nosso multiplicador, para receber a bolsa, ele tem que ter uma atividade de pesquisa. Essa bolsa, normalmente, é para a escola pública, né? Tá certo? A gente trabalha muito com o Instituto Federal, mas não só, a gente trabalha também com outras escolas, né? E temos uma equipe muito legal de multiplicadores. Com a pandemia, né, e foi aí que até estou vendo a Jaque, né, presente, e a gente teve essa felicidade de poder ter a Jaque conosco, começamos a trazer a cultura da infância, a partir do trabalho da Jaque Balgarts, né, que é do Bola de Meia, trazer a cultura da infância para uma produção audiovisual aí sim um pouco mais elaborada, que é o Ciência e Cultura Vamos Brincar, uma ideia da Elaine Tosi, que trabalha com a gente também, ela que propôs essa Ciência e Cultura Vamos Brincar, e hoje já estamos no 9º episódio, né? E a gente trata temas da ciência, tá aí o Will, né, o Will Namen, que é uma figura conhecidíssima, muito generoso, topou ser o nosso host do programa, para que a gente pudesse levar ciência e cultura, né, para as crianças, no momento da pandemia, né, levar para dentro das casas, para as famílias. A gente discute todos os temas de ciência que você pode imaginar, desde sistema solar até, por exemplo, vacina, né? E esse aí, em particular, é sobre a questão da flora, da fauna e as queimadas, né? Então, um vídeo, como o CEMADEM também tem uma atuação nessa questão do alerta de queimadas, alerta de falta d'água, né? A gente lida bastante com eventos envolvendo a questão da água, né? Nesse caso, nós estamos com um episódio que é sobre as queimadas. Uma colega nossa, que é a Liana, pesquisadora do CEMADEM, é entrevistada, né? Falando um pouco sobre essa questão das queimadas e como isso é terrível, né, para o meio ambiente, mas sempre com enfoque de ciência, sabe, Vera? Buscando dar uma abordagem de conhecimento, né?
E já preparando elas, né, uma proteção do meio ambiente, que é fundamental, né, já
exato.
Ter essa visão de como evitar esses acontecimentos, né, ajudar. O futuro é deles, né?
Aí a Jaque e o Celso Pan, né, que são figuras bem conhecidas também, e eles sempre produzem uma música especial, né, para o nosso episódio. Nós temos uma equipe bem profissional, o Wagner, que é uma pessoa que faz a pós-produção, o Rafael Procópio, a Bárbara, agora eu comecei a falar os nomes, né, vou ter que falar de todo mundo. A Fabiane Kitagawa, e um monte de gente que ajuda nessa atividade de produzir os vídeos. Eu devo ter esquecido alguém, vocês vão me perdoar. Tem a Cleide, a Clotilde, né? A própria Carol, a Ana Carolina, e assim vai, né? Agora vai ficar essa coisa de que eu esqueci alguém. A Nádia, tá certo?
Mas
é sempre importante dizer o seguinte, é um trabalho em equipe, um monte de gente trabalhando, né? E é muito gostoso trabalhar com essa equipe em particular, pela qualidade, né, o profissionalismo com que esse projeto foi conduzido por todos esses profissionais aí do audiovisual. Né?
E aí é importante, né, mostrar que a tecnologia está por trás de tudo. Até, como vocês falaram, os biomas, tudo envolve... Que hoje mesmo eu já aprendi essa, que cada pessoa tem a sua identidade no seu andar. Ninguém anda igual a ninguém. Isso para mim é uma novidade, né? E é incrível. Além de todo esse trabalho, esse é o projeto WASH, que chama.
Exato, é o Workshop de Aficionados em Software e Hardware. Esse nome é um nome que a gente tem muito orgulho dele, ele colou, mas ele não faz justiça a tudo que a gente faz, né? A gente começou como um evento de hackers, né? E a gente foi percebendo que a faixa etária foi descendo, assim. A gente falou, nossa, esse negócio está chamando a atenção das crianças. Bom, tudo começou por causa da minha filha, na verdade, que eu queria muito que ela tivesse a oportunidade de conviver com outras crianças fazendo coisas relacionadas à ciência e tecnologia. Mas a gente foi percebendo, né, que a faixa etária foi caindo, e à medida que isso foi acontecendo, a gente falou, olha, tem aí um filão, tem uma coisa interessante para se fazer com as crianças. Tinha esse projeto que eu já tinha trabalhado, que era voltado para crianças também. Então, foi aí que foi nascendo. E o workshop de aficionados em software e hardware acabou se transformando numa oficina, uma vivência para produção de audiovisual, para realização de experimentos, para falar sobre ciência, né? Uma variedade muito grande de atividades.
Isso é bacana. Por falar em ciência, você tem um vídeo também que é sobre o skate. Agora... Nas Olimpíadas vão ter skatistas, 13 skatistas brasileiros participando, que é incrível. Então, não sei se é possível, acho que o Yuri... Até porque, como a gente hoje está abordando também a parte de aventura, de esporte, e essa das Olimpíadas, eu achei bárbaro ter surf e skate, né?
Justamente. Esse é um vídeo que eu reputo como de fronteira, assim, sabe? Inovador. Eu não conheço muitas capturas de movimento, aliás, não conheço nenhuma captura de movimento da manobra ollie, que é uma manobra do skate, que seria a manobra básica do skate, né? E que eu faço muito bem. Não, estou brincando, eu não sei
o nome do skate. Conta a verdade, você é skatista?
Não, eu não sou skatista. Mas, na verdade, eu sempre fiquei fascinado com essa manobra. É uma manobra muito interessante, como o skate fica preso nos pés da criança, do praticante, né? E nós utilizamos a captura de movimento. A captura de movimento está na parte mais da metade do vídeo, aí, talvez em 280 segundos, mais ou menos. Mas a gente entrevistou vários skatistas, eles explicam como eles fazem, né? Como é que é a percepção de um esportista sobre a manobra, e depois, com a captura de movimento, a gente faz uma análise muito detalhada de todas as forças envolvidas na manobra, tá? Ele é um vídeo, assim, que tem uma ambição de ser educacional, mas na área de física, tá? Então, o começo dele é um vídeo um pouco mais pesado, falando um pouco sobre equilíbrio de forças, momentos, né? Que são coisas bem de físicos. Mas para o público em geral, a parte de captura de movimento e de plataforma de força, a gente usa também uma palmilha de força para sentir a força no pé do skatista, né? Tem um momento em que o skatista dá um chute para fazer com que o skate grude no pé, né? Vamos dizer assim. Claro que ele não gruda no pé. E a gente fez todas essas... a gente mediu tudo isso usando uma palmilha de força. Isso foi feito com o professor da Unicamp, o professor Ricardo, né, junto com o meu grupo, né, de pesquisa. E nós conseguimos produzir esse vídeo, que eu acho que ele é o único, sabe, Vera? Assim, eu não vi muitos trabalhos semelhantes que tentam fazer divulgação científica, né, ao mesmo tempo em que você tem uma linguagem mais acessível. Tá? Então, acho que para quem... tem interesse sobre o skate e quem gosta um pouco de física, é um vídeo bem bacana.
Esse vídeo ele se encontra na plataforma do Wash do YouTube?
Isso, nós temos um canal que é o Programa Wash, né? Programa Wash, Wash escreve W-A-S-H, né? E esse vídeo ele está disponível, assim como outros tantos. Nós temos centenas de vídeos hoje, porque tem muita produção das crianças, né? Tá certo? Então, a gente tem muita produção de stop motion. Nós temos uma pessoa que trabalha conosco, que é a Roberta. Ela é especialista em stop motion, uma artista plástica. Assim, ela faz uma produção de stop motion assim, incrível. E ela desenvolveu uma oficina para as crianças. Né? Então, é uma atividade também artística, mas que envolve ciência. Por exemplo, um dos vídeos nossos é um vídeo voltado para falar sobre desastres naturais, né, a partir do stop motion. Tá? Aí, nesse vídeo que vocês estão vendo agora, tem toda uma discussão sobre o salto. As pessoas, às vezes, não têm muita noção sobre como é que você salta. Né? E quando você vai falar da manobra óleo, a primeira coisa que você vai discutir é, afinal, como é que eu consigo sair do chão? Estou vendo que o Yuri colocou aí, né, youtube.com, programa Wash, né, que é o nosso canal. E aí tem toda uma discussão sobre como o skate fica preso no pé. É um vídeo de, eu acho que são 8 minutos, né? E bastante importante aí toda essa discussão para quem está aprendendo física, mas também para quem tem só uma curiosidade sobre como é que esse skate fica grudado no pé do skatista quando ele faz a manobra. Olha, aí já é a captura de movimento da manobra, tá vendo, cara? Tá?
Sim.
Essa coisa é bem inovadora. Até vou deixar mais. Ó, isso aí são as plataformas de força, para você medir a força no momento do salto. Tá? E agora vai mostrar a palmilha. Ó. A palmilha de força é uma palmilha no sapato que você consegue medir a força na planta do pé. Aonde você colocou a força, né? Então a gente faz todo o estudo detalhado mesmo, né? Sobre como é que é esse movimento maluco que o skate fica preso no pé do skatista, né? Tá certo?
Que projeto, ó. O Clotilde, esse projeto foi fantástico. E, olha, eu confesso que eu nunca gostei muito de física. Nunca fui muito boa de física. Não mesmo. Mas eu tô adorando, eu acho que eu vou aprender física.
Olha, a gente podia assistir junto. Se tiver qualquer dúvida durante o vídeo, a gente vai tirando essa dúvida. Pessoal que quiser deixar algum comentário no vídeo, tirar alguma dúvida, eu não entendi isso, não entendi aquilo, né? Mas esse é um projeto assim, que está aberto para a gente continuar também, pessoas que queiram discutir outros pontos aí dessa manobra. Né? E uma das coisas que esse sistema de captura permite, né? Você está vendo os gráficos de força, tá? Nos dois pés, na rodinha. Então, é um vídeo bem completo, assim, bem técnico, né? Mas uma das coisas que você pode usar a captura de movimento como esportista é para melhorar a performance do skatista, né? Sim. Tá certo?
Isso que eu ia te perguntar. Os nossos atletas brasileiros que já estão indo, já deve estar aí, no Japão, eles chegaram a ter oportunidade de ver esse vídeo?
Eu não sei, eu acabei, não tenho muito contato com a Associação de Skate, se vocês puderem me ajudar até.
Quem estiver ali assistindo, ó.
A Federação de Skates.
Federação de Skates. Olha, que perto, eu sei que aqui, até fica o convite, tem um restaurante aqui, que eu não sei o nome do atleta, me desculpa, eu sei que treina um dos atletas, tem um restaurante aqui perto, em Joanópolis.
Ah, que legal.
Tem pista de skate, daí vamos testar lá.
Vamos levar o vídeo para eles. Esse vídeo é um vídeo bastante visto, tem milhares de views, mas eu acho que poderia ser mais, né? Poderia ter uma presença bastante grande no universo dos skatistas, porque eu tenho certeza, quando eles olharem esse gráfico, a gente explicar para eles o que é cada um desses pequenos picos aí, eles vão entender como melhorar a performance, né, de certas manobras, né? Certo?
Nossa, isso tem que chegar mesmo na federação. De repente, até já chegou, já estão usando, porque como tá, é livre, né, no programa Wash, o vídeo. É. De repente, eles buscaram e encontraram. É incrível, Vitor.
Toda a nossa produção, viu, Vera, ela é livre e aberta, né? Tá? Ela tá dentro de uma, vamos dizer, quase como se fosse um GPL, um General Public License, né? Então está disponível. A gente já teve várias TVs interessadas e já fizeram solicitação, a TV Taubaté Educativa, a VRT já está na programação deles, muitos dos nossos vídeos, e temos uma novidade aí chegando, uma TV grande que vai começar a divulgar os nossos episódios do Ciência e Cultura Vamos Brincar.
Ah, é? É. Ainda não dá para contar?
Deixa confirmar tudo, que daí a gente vai fazer uma grande divulgação.
Então, cross fingers. Vamos,
vamos lá.
Usar os dedos aí. E, Vitor, tem também um vídeo sobre... Já a gente falou de coisa boa, tudo, mas tem a história dos desastres naturais, que é uma coisa que vem sucessivamente acontecendo. Ó, não deslocou agora um iceberg, eu não sei, recentemente, né, que está aí pelos oceanos. O Yuri vai colocar esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu quero te perguntar, é possível fazer uma previsão anterior a isso?
Então, na verdade, esse é o papel, né, do CEMADEM, né? A gente faz acompanhando o clima, né, a previsão meteorológica, e nós temos uma rede observacional de pluviômetros espalhados no Brasil inteiro, né? Inclusive, foi uma das minhas atividades como pesquisador, foi a implantação, coordenar a implantação dessa rede, um trabalho assim, heróico de muita gente, né, que foram colocados 4 mil pontos no Brasil, um trabalho que na época foi coordenado pela Regina Alvalá, que é do CEMADEM, e a parte de execução da parte técnica, tecnológica, foi lá para a gente no CTI, quando eu era diretor, eu coordenei essa atividade. Então, é possível prever, mas uma coisa muito importante, e aí tem uma pesquisadora conosco que coordena esse trabalho, é o seguinte, que é a Raquel Treiber, né? Quando você... Ela trabalha com o quê? Né? Quando você faz o alerta de um desastre, existe uma margem de erro, né? Então, se você vai fazer antecipadamente, muitas vezes você dá o alerta e não acontece o desastre, né? Então, é preciso educar as pessoas a interpretarem o alerta, a entenderem o que elas precisam fazer com o alerta, né? Tá certo? Tem um efeito que é o cry wolf effect, né? Que é aquele efeito do... você fala, o lobo nunca vem, daí ninguém acredita quando o lobo vem, né? Então, é preciso fazer um trabalho com as escolas, né? De educação para preparação para os desastres naturais. E a doutora Raquel Treiber, ela tem esse projeto que se chama CEMADEM Educação, no qual eu também atuo, né, sob a coordenação dela, em que o nosso trabalho é levar essa educação sobre o desastre natural, para que as pessoas possam reagir em tempo, né, e possam também identificar os riscos, possam saber onde é uma região de risco, tá certo? Então é muito importante esse trabalho... de fazer o alerta antecipado, né? E também preparar as pessoas para responderem a isso, né? E um dos trabalhos foi esse que a gente fez com a Débora, e a doutora Débora, que também trabalha no CEMADEM, com a doutora Raquel Treiber, o pessoal de Londrina, né? a diretora de Londrina, a Tatiane, da escola. E tudo isso que vocês estão vendo foi feito por crianças, né? Nós tivemos também uma equipe da área de audiovisual, o Dominiquini, a Fabiane Kitagawa, o Casado, né? O Guilherme Casado. Foram várias pessoas que trabalharam junto com as crianças para produzir esse stop motion, em que as crianças têm que produzir um stop motion para cada tipo de desastre que pode ocorrer, né? A questão do acúmulo do lixo, quando chove, o que, que acontece, e tudo isso foi feito pelas crianças. É um vídeo de 3 minutos, não sei se vai dar para passar inteiro, mas no finalzinho você vê o making of, né? Das crianças fazendo o vídeo, né? São elas que fazem, né? Isso tudo com a orientação da professora Tatiane lá em Londrina. Isso já é uma escola de Londrina, uma grande parceira nossa, né? E uma pessoa também muito ativa na questão da cultura maker, né? E lá em Londrina temos o professor Fernando Acorsi, que é outro parceiro nosso muito importante. O Osho está em várias cidades do Brasil, tá, Vera? Então hoje a gente passou por mais de 30 cidades, né?
Que bárbaro! E esse é um projeto que começou há quanto tempo? Não fazem 10 anos ainda, né?
Nós vamos fazer 8 anos, tá? Começamos em 2013, tá? E começamos lá no CTI. Hoje, infelizmente, o CTI não participa mais, mas o projeto hoje está maior que o CTI, na verdade, em termos de número de pessoas envolvidas e em vários outros lugares do Brasil.
É, isso é que é bacana, e vocês estão começando realmente com os jovens, com as crianças, ah, tá aí, ó, o making of.
Olha aí, as mãozinhas, né? A gente tem por prática, quando nós estamos atuando, né, na produção, nós temos por prática não mostrar rosto de criança, tá? Por uma proteção, até recomendo, assim, evite, né, colocar nas redes sociais, e a gente segue aquelas indicações do NICBR, né, para essa questão.
É incrível.
Eu vi a Raquel Treiber passando por aí, grande orgulho de ter ela assistindo a gente também. A figura interessantíssima para entrevistar, viu, Vera?
Ah, é?
Opa! Figura fantástica.
Estou aceitando indicações, ó.
Legal.
Legal, legal mesmo. Vitor, e é incrível esse teu trabalho, né? A gente que te conheceu como diretor lá da CTI, você está fazendo um trabalho maravilhoso, como sempre fez, mas agora começando com as crianças, que eu sempre falo, que é o futuro, né? Nós dependemos deles para manter o nosso, esse planeta dentro do que precisa, né? Cuidar melhor do meio ambiente, para que a gente possa continuar fazendo as aventuras, que a gente sempre fala de aventuras aqui, as aventuras dependem do clima, para velejar, para surfar, para escalar uma montanha. Para todos esses esportes, a gente precisa saber também o que vem aí na nossa frente.
É, e todas essas atividades de aventura, né, você poder vincular com ciência e com a escola fundamental, que é isso que, na verdade, nesse momento da minha carreira, eu resolvi o seguinte: o Brasil precisa estar dentro da escola fundamental, em peso, levando ciência, né? O Will sempre fala isso, né? O bem-estar das pessoas depende muito do que elas têm da percepção da ciência e como é que elas trazem isso para a vida delas, né? Seja na hora de usar um medicamento, seja... Essa é a Ana Carolina, que trabalha conosco, né? Ela começou como bolsista nossa, hoje atua na coordenação, uma figura importantíssima no programa, né? E aí são jogos criados pelas crianças, né? Tá certo? E sempre com essa ideia, sabe, Vera, levar o método científico para dentro da escola, mas com uma coisa simples. Não aquele método científico algorítmico que às vezes a gente aprende na faculdade, mas simplesmente organizar o conhecimento a partir de narrativas. Quando você faz uma narrativa, quando você conta uma história, né, que você tem que ter começo, meio e fim, né, e você tem que buscar as fontes para buscar sempre tá em busca de uma verdade, né? Embora talvez seja inalcançável sempre, né? Mas é importante você organizar o conhecimento e saber construir as suas narrativas, as suas descrições, né? Feliz aquele que consegue contar uma história, né? E eu tenho uma frase que eu gosto, e também saber ouvir uma história, né? Saber entender uma história, né? Tem uma frase que eu gosto de usar, que eu cunhei, que é a seguinte: ciência é a compreensão que o outro constrói sobre o conhecimento de alguém. Ponto.
Olha, parece tão simples.
É bem simples, na verdade, né? Então, ciência, o que é ciência? É eu ter ciência de alguma coisa. Eu vou compreender alguma coisa, né? E para que você possa compreender alguma coisa, essa coisa tem que ser contada para você de uma forma compreensível, né? De uma forma organizada, né? O conhecimento tem que estar organizado, né? Então, é isso que a gente precisa exercitar, organizar o pensamento, né? Disciplina na organização do pensamento. E isso é uma coisa que é fundamental na vida da gente, né? Como é que a gente conta para os outros essas coisas? E nesse mundo dos fake news, também é muito importante saber avaliar a origem da informação. Qual que é a origem que é confiável, né? É o grupo do tio do pavê, do WhatsApp? Ou, né, ou qual que é? Onde que a gente vai poder buscar informação confiável, né? Então, é isso que a gente está fazendo.
Que bárbaro. Bom, nós estamos recebendo tantas mensagens, tanta informação. O João Nascimento está perguntando se as escolas públicas estão acessando esses conteúdos.
Pois é, nós temos várias formas de distribuição desse conteúdo, né? Fora o YouTube, tem os canais, né, que agora estão distribuindo. Tá? A gente tem várias formas de fazer chegar. E um dos trabalhos que nós fazemos é, junto à Secretaria de Educação, divulgar os conteúdos, e é exclusivamente para as escolas públicas, né? Não é exclusivamente para as escolas públicas, não é isso, né? Uhum. Até porque a gente tem que quebrar esse apartheid entre escolas públicas e escolas privadas. Mas o nosso projeto é focalizado em escolas públicas, tá? E os nossos bolsistas são exclusivamente de escolas públicas, tá certo? Uma das questões que a gente busca ao levar esses audiovisuais para as escolas, mas não é só audiovisual, também as oficinas, é que nas escolas privadas a gente está vendo as crianças tendo a oportunidade de fazer cultura maker, de ter o STEAM, né, que é o Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, e a escola pública, né? Como é que essas coisas estão chegando e essas crianças que não estão tendo essa oportunidade? Então, uma das coisas fundamentais quando a gente criou esse projeto foi isso, tá? Poder estar presente com ciência na escola pública e dar esse abraço na escola pública, porque a escola pública tem excelentes profissionais, né? Os professores são nossos grandes parceiros. A gente trabalha sempre no domínio dos professores, eles que estão dominando, né, o processo ali, né, todo. A gente entra para contribuir, né, não para ocupar o espaço, mas é um abraço das unidades de pesquisa, das universidades, às escolas públicas, para dar um apoio aos professores nas suas atividades, né? É isso que a gente faz, é esse o nosso trabalho.
É isso que é importante. Teve alguém, eu não me lembro, que colocou que ele está usando na sala de aula, que ele já trabalha com esses vídeos. Até assim, uma observação, o João Ramalho é uma pessoa que mora em Portugal, que eu fico feliz, agradeço. Sim. O João Ramalho, todas as terças ele está conosco. Todos, ele não perde uma live. Ele pode ajudar a levar isso para Portugal.
Nós conhecemos ele e temos uma grande admiração por ele.
Viu? Levar para o resto do mundo, né? Para as escolas. No Japão, tem gente que nos assiste, tem muita escola de brasileiros lá, que pode ser aplicado, principalmente no Japão, que tem desastres naturais lá, tsunami, terremoto. Então, é um trabalho bárbaro de se expandir, né? O professor Felipe Canek falou que ele está usando, né, na sala de aula, esse trabalho.
Exato, nossa, é justamente essa ideia, né? Levar para a escola, agradecer ao professor Felipe que está levando o nosso trabalho lá para a escola. Aí já é a Liana, minha colega lá do SEMADEM, falando sobre desastres naturais. Esse aí é uma coisa que aconteceu com a gente, Vera, que foi o Tatuzinho bebendo na garrafa. Eu estava com um amigo, um grande amigo meu, o Márcio, e estávamos tentando apagar um incêndio, tá? No norte do estado de São Paulo. Eu e ele estávamos lá fazendo todo um trabalho, né? E vimos esse Tatuzinho no meio da estrada. E ele veio beber na garrafa, né? Eu, para mim, que sou um garoto urbano, né? Não sei diferenciar um pato de uma galinha, mas eu achei muito bacana essa história, né, do Tatuzinho bebendo. Isso aí é a situação que ficou a floresta, né? Que, é, e, bom, aí tem um monte de história, acho que um dia só contar sobre isso, né? As coisas que estão acontecendo. Mas é, eu penso que a gente tem que levar também, né, essa conscientização sobre a questão das queimadas, né? Aí o Márcio, dando água pro Tatuzinho. E a gente tem uma infinidade de produções, aí, de vídeos e coisas que também envolvem essa questão da educação ambiental. E a Liana, que é minha colega, nós estamos aí com um projeto de um canal exclusivamente para questões de biologia. Né, tá? Tem um outro vídeo que depois, se o pessoal tiver curiosidade, que traça um paralelo entre essa questão da evolução das espécies, da biologia, que eu não sou especialista nisso, com algoritmos genéticos, né? Mostrando como que a evolução das espécies pode ser simulada dentro de um computador. Eu tenho um vídeo sobre isso bem bacaninha também, quem gosta mais de algoritmo. Mas mostrando também, Vera, a importância da diversidade, né? Você manter a diversidade para poder ter a evolução, né? E você consegue mostrar isso, vamos dizer assim, matematicamente, através dos algoritmos genéticos. E esse vídeo, quem tiver curiosidade, está lá no meu canal, que é o VP Mamana, tá?
Põe aí, Yuri. O Felipe Xavier, eu já entrevistei ele aqui, ele deu um oi parabenizando e falando da ciência. Obrigado. Ele é um biólogo, você só assistiu, ele é de Manaus, ele é incrível, tá aí, ó, dá para casar um trabalho. Exato. Bacana. Porque eu lembro que o Francisco trabalhou conosco no filme do Bates, né, do Amazon Adventure. E ele conhece toda a história do Bates, que é a evolução, que ele ajudou na teoria de Darwin. Então, tá aí, ó, realmente, dá para fazer um trabalho incrível com isso, né? Bárbaro.
Foi uma brincadeira, sabe, Vera, que foi o seguinte, as pessoas começaram a me mandar vídeos de pássaros. Eu não entendo nada de pássaros. Eu falei para você, eu não sei diferenciar um pato de uma galinha, quase. Né? Mas, de repente, começou a fazer algum sucesso. E as crianças mandando também vídeos de pássaros. Né? E daí começou toda uma coisa no meu canal de pássaros, de bichos. Né? E eu...
Foi o canal dele.
Estou aprendendo isso também.
Tá, você...
Eu sou mais amadora, não tenho nenhuma ambição. As pessoas mandam vídeo... que elas filmaram de um pássaro e assim, que passarinho é esse? Né? E eu nunca digo qual é o passarinho. E né, daí vem nos comentários as pessoas, ah, esse é um passarinho assim, um passarinho assado. Né? Então é divertido. Né? Mas é isso aí, gente. Eu acho que é uma parte bacana. Essa questão do audiovisual está muito presente. Né? O que nós estamos agora bem interessados, Vera, é entender qual é a nova linguagem para os jovens, entendeu? Como é que você fala com os jovens, né? E tem muita coisa acontecendo na internet que a minha geração, assim, eu sou da geração Vila Sésamo, certo? Eu assistia Vila Sésamo com a Sônia Braga, assim, entendeu? Então, assim, é um outro mundo que está rolando por aí, né? Então, às vezes você vê uma criança, faz alguma coisa que tem alguma linguagem ali que você nem sabe o que é e tem uma penetração enorme, né? Então, a gente está tentando também desvendar esse mundo, né? Um trabalho... está sendo feito aí, de tentar desenvolver, porque nós precisamos levar um conteúdo de ciência e a forma como a gente faz para isso chegar nos jovens e nas crianças de uma forma agradável e que gere interesse. Né? A gente tem uma epidemia no Brasil, que não é do coronavírus, que é a epidemia do eu não gosto de matemática, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que para o Brasil, de certa forma, é ruim para o país. Né? A gente precisa mudar essa percepção sobre as ciências duras no ensino fundamental e no ensino médio. Né? Então, como trabalhar isso de uma forma... o pessoal está comentando o algoritmo, né? O algoritmo genético. Né? E eu acho que é o Vinícius que está aí. Eu conheço esse... O Vinícius é um grande cara também, um cara de política industrial, um patriota nacionalista aí, muito forte. Mas também ligado em diversidade, ligado em várias coisas voltadas aí para o crescimento do nosso país. Então, fico feliz de ver ele aí.
Que bom! É. Mas, voltando, Vitor, é importante mesmo, né? Porque hoje a tecnologia, você melhor do que ninguém sabe, é muito rápida. Então, a criança, quando vê, ela já sabe melhor do que qualquer um os programas.
Sim, sim.
Para elas entenderem, realmente, para poder, que eles vão deixando de gostar e entender a matemática e a lógica. E eles têm que entender que isso faz parte da tecnologia. Se eles não gostarem, eles não vão adiante, né?
Não, e tem uma discussão interessantíssima sobre isso, até uma palestra recente que a gente assistiu do Waldemar Setzer, uma figura que eu admiro muito desde a graduação, e ele falando o seguinte, que as crianças acabam sendo expostas a essa linguagem que a gente chama dos diagramas de estado, né, que são a linguagem dos cliques, dos menus e das, né, dos aplicativos, e que acabam, o que acaba afetando também a linguagem natural, né, tá certo? Então, tem toda uma coisa interessante para se pensar sobre a exposição das crianças à tecnologia muito cedo. Né? Não é necessariamente bom, né? Não é necessariamente bom, não é necessariamente ruim. Né? Mas o mais importante, na minha visão, quando a gente trabalha com educação, é aquele conceito de a gente precisa fazer a inserção do indivíduo na sua própria cultura através da interação com outros indivíduos. Né? Tá certo? Então, o nosso mote fundamental no projeto WASH é promover a interação entre indivíduos. E aí a educação acontece naturalmente, né? Estou vendo a Vânia, a professora Vânia do Instituto Federal, Vânia Tedeschi, que eu tenho grande admiração também, presente. E ela é uma figura muito importante também na concepção do programa WASH, mas eu queria comentar também um trabalho dela fantástico, que é do projeto Alvorada, que é você pegar os egressos do sistema prisional e formá-los, né, prepará-los para o mercado de trabalho. Depois, esse é um outro trabalho, Vera, assim, que toda vez que ela conta, ela, o professor Ubaldo, eu fico emocionado. Então, estou vendo ela presente aqui, estou muito feliz.
Nossa, que legal, Vitor. Verdade. Agora tem que saber como ensinar, manter esses jovens apaixonados por matemática, lógica, para poderem seguir, né?
Pois é, justamente. Como é que faz para você... E aí vem a pergunta, né, que o João fez, né? Vocês mostram esses vídeos nas escolas, né? Se você coloca o computador na escola e não tem a vivência e a interação entre as pessoas vão ficar usando o computador para verificar a vida de celebrities, né? E coisas que não têm a ver com a ciência. Então, não é só o acesso ao computador que faz a diferença, né? O que faz realmente a diferença é a interação entre pessoas. Então, o nosso projeto... ele é completamente focalizado no investimento em bolsas e em pessoas. Ele não investe em equipamentos.
Bacana. E, Vitor, você faz parte do nosso projeto, Rio Amazonas do Gelo ao Mar.
Isso.
E que, muito orgulho, muita honra, a gente ficou muito feliz de você ter aceitado participar conosco. Que a gente está desenvolvendo essas novas embarcações híbridas, né, de com painel solar, com pedal, o que, que você acha? O que, que eu gostaria da tua opinião, o que, que você acha de todo esse trabalho que a gente vai fazer com cientistas também, junto está aí, ó, o nosso projeto do Rio Amazonas. O que, que você acha desse projeto?
Não, eu sou fã do trabalho de vocês, né? Muito grande, e eu penso que esse projeto, além de todo o conhecimento tecnológico que ele gera, né? E também o conhecimento na parte ambiental, né, sobre a realidade do Rio Amazonas, né, e também de todo o seu percurso, tudo isso que vocês estão gerando, esse projeto ele tem um potencial de ser um instrumento de educação. Né, então, o que me fascinou foi a ideia do Yuri, né, eu acho que por isso também que ele me convidou, que é a possibilidade de levar para o ensino fundamental. Então, eu quando ele trouxe essa ideia, eu falei, nossa, Yuri, o que, que eu posso fazer? Né? E uma das ideias, o Guaraci aí, né, é uma proposta muito bacana que vocês têm, também como solução tecnológica, né, para o transporte. E tem uma convergência com um projeto que nós tivemos no CTI também, que era de um veículo robótico. Né? Então, quando vocês apresentaram o projeto, eu falei, ah, como é que eu faço para participar? Eu fiquei muito fascinado mesmo. Mas acho que uma das coisas mais importantes que o projeto WASH vai buscar contribuir, né, com vocês, né, a partir dessa demanda que vocês trouxeram, né, você e o Yuri, é a possibilidade de comunicar com os jovens do ensino médio, né, da escola técnica. Então, a gente tem a possibilidade de ter bolsas para apoiar o desenvolvimento, né, das soluções que vocês estão fazendo, mas também levando em tempo real o que, né, o expedicionário que está ali no meio do Rio Amazonas está percebendo para dentro da escola pública, do ensino fundamental. Né? Então, eu acho assim, é uma grande oportunidade do Brasil conhecer mais sobre si mesmo, né, e sobre seus desafios ambientais. Então, eu sou fascinado, né? Eu quase que implorei para vocês para entrar dentro.
Imagina, que isso, nós queremos, porque com todo esse teu conhecimento, e não só, e você, você assim, ó, porque não, nada se somos egoístas, é toda a equipe, todas as pessoas que estão por trás de você, que vem junto, trazendo e levando também, porque eu acho que você, como a gente, nós temos o interesse de mandar a informação, né? Levar para as pessoas. Tanto que no nosso projeto a gente vai ter bolsas também para 21 cientistas, que você vai nos ajudar e também, hein, a divulgar. Nós agradecemos.
Inclusive como técnico, assim, na parte técnica que eu puder contribuir, né? Já estamos discutindo, né? Estamos com o Aristides, né, que já está ajudando também, que é um grande colega nosso. Ele foi responsável pelo veículo robótico. Então tem aí um campo muito interessante de desenvolvimento. Vocês estão na fronteira, essa ideia foi muito legal. Né? Aliás, todas as ideias que vêm da aventura são fascinantes, né?
Estamos juntos sempre, Vitor. Sempre. Vamos continuar esse projeto. Vitor, eu gostaria de fazer o convite, aproveitar, para a semana que vem. As pessoas que estão, eu vi que você trouxe bastante pessoas que são mais a ciência, tecnologia, mas vem curtir com a gente o canal aí de aventura também. Nós vamos falar com a Silvana Lande Ramalho, ela mora a bordo de um veleiro. Então vai ter muita história bacana. Se vocês tiverem, você aí, já vai dando umas dicas para ela sobre o mar, sobre as ondas, que ela tem experiência de navegação.
Olha só, nossa, eu não vou perder, não. Eu adoro essas coisas, né? Passei minha adolescência lendo livros de aventura, de veleiros e coisa e tal. Então vai ser muito bacana, já tinha ouvido falar dela também. Então vamos estar juntos, pessoal. Vamos todos aqui estar presentes.
Bacana. Vitor, eu agradeço, a Jaque está agradecendo por essa importante entrevista e com certeza, eu que agradeço, Vitor, muito a tua participação. E o canal está à disposição aí, para quem você, porque você sempre dá umas dicas boas, quem você acha interessante para nós conversarmos, trazer para as pessoas acompanharem. E também lembrar que quem não teve a oportunidade de assistir na íntegra, ele está no nosso canal, vai estar online e também em podcast, porque dá para ouvir, né? Vai perder as imagens, mas depois busca e assiste.
Tá bom, legal. Muito obrigado, viu, Vera? Obrigado também ao Yuri. E foi uma grande oportunidade a gente contar um pouquinho sobre o nosso trabalho, tá bom?
Muito obrigada a todos. E lembro lá, se inscrevam no canal, para nós é importante isso trazer gente, não é, Vitor? Hoje dependemos dessa tecnologia.
É verdade. Mas agora o Osh vai estar bem presente aqui com vocês, viu? O pessoal, estou vendo que tem bastante gente aí que veio aí da ciência e tecnologia e o pessoal bem animado também, muito legal. Eu agradeço a presença de todos aí.
E eu também, muito, agradeço muito, muito. Uma boa noite a todos, muito amor e saúde.
Amém. Obrigado, viu? Para vocês todos também.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.